CVN Finanças Pessoais, com Daniel Santos.
Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, Rodrigo CBN.
Professor, é verdade então que o chocolate e o sorvete podem ficar mais caros? Eles podem ficar mais caros, professor?
Vão ficar. Né? Porque olha só que interessante, agora vai ter uma lei funcionando a mudança dos impostos para chocolate, para fumo e sorvetes. O que acontece é que antes o chocolate, o fumo e o cigarro, né, e desculpa, o sorvete, eles tinham uma alíquota de imposto que era tratada de forma de valor, quer dizer, era um valor fixo por quilo vendido, né? Agora, o que eles fizeram foi mudar isso para botar um percentual. Só que antes que as pessoas saiam desesperadas e já comecem a xingar o governo, né, não precisa brigar com ninguém por enquanto, neste momento, né, porque alguém dizia assim, mas então, logo antes da Páscoa, então o governo vem e aumenta a taxa de imposto sobre chocolates. É, seria realmente um efeito danoso. Mas isso só tem efeito a partir de maio. Mas nós estamos enxergando que em vários itens que antes os custos eram mais baixos, né, o governo está taxando cada dia mais. A ideia do governo é aumentar a arrecadação, você.
E vai conseguir, né? Um grande impacto aí na arrecadação?
Ah, com certeza. Você tem uma ideia. Descontando agora a pasta desse ano, esse ano de 2016, a elevação desses impostos deve aumentar em 641 milhões a arrecadação. E para o ano que vem, falamos em mais de 1 bilhão. Para 2017 e outro bilhão para 2018. Né? O chocolate vai ter uma valor de 5% e o fumo vai ter uma de 30%. Né? Então, assim, é uma coisa que hoje as pessoas não fumam tanto mais, né? Mas ainda assim existe um impacto importante. Né? O governo está com fome. Né? Esse ano nós já arrecadamos, ou já se pagou o imposto para o Brasil, para o governo brasileiro, mais de 208 bilhões de reais. E continua somando em cima disso. Então, podemos esperar que os impostos vão continuar aumentando. E esse é só um ponto do iceberg, né? A gente sabe também que o governo está atrás de mais impostos sobre, por exemplo, CPMF. Né? Isso está para acontecer também. Ela está batendo desde o ano passado e a perspectiva é que realmente isso acabe passando. Né? Tem um desgaste político, mas mais desgaste que já está hoje, impossível, né, Luciana?
Agora, com o aumento de imposto, então, sobre o sorvete e sobre o chocolate, isso vai ter impacto também no consumo desses produtos, né? É possível, então, que haja uma redução no consumo.
Com certeza, com certeza. O interessante é assim, né? Que com o ano em crise, com o imposto mais alto, se ele fizer esse aumento já agora, certamente vai haver um impacto na prateleira. Então, o que ele faz é colocar o imposto para começar a cobrar a partir de maio. Então, nós vamos ter tempo de diluir e mastigar, literalmente, esse imposto até o ano que vem, quando a economia deverá estar mais recuperada e, então, não vai ter tanto impacto na pasta, né? As pessoas não vão sentir tanta diferença, mas esse ano ainda passa batido, né? O que nossos ouvintes podiam fazer seria pensar agora em estocar para o ano que vem, né? Porque, realmente, os custos vão estar mais altos. Vai ser perceptível, né? Em sorvete, em chocolates, né? A gente vai sentir na prateleira o preço mais caro e, portanto, as pessoas vão começar a destinar o consumo disso para outras coisas. Não é que vão parar de consumir, mas vai reduzir um pouco o consumo disso e vai despejar essa ansiedade em outras coisas.
Agora, olha que a situação do comerciante, né? Que o dono de uma sorveteria, por exemplo, vai começar o inverno já tendo que aumentar os preços dos produtos. Já vai ter uma redução na venda, né? E agora vai ter que aumentar o preço também.
Exatamente. Então, isso significa o quê? Nós vamos ter que estar continuando durante a atividade para garantir que as empresas continuam a produzir e vender, apesar da redução, apesar da estação não ser mais propícia, né, apesar do imposto estar mais caro e o custo final para o consumidor também estar mais alto. Né? Então, as alternativas para o empresário e também para o consumidor especialmente, de realmente fazer pesquisa, de procurar preços que estejam eventualmente em estoques mais antigos, que não tenham ainda esses impostos na entrada, né, para ter essa vantagem, daqui pequena, mas ter alguma vantagem. Então, vai ser importante realmente o consumidor de partir para um corpo a corpo e pesquisa sobre os seus produtos. Né? Então, em Maringá, nós temos indústria de sorvete, nós temos também grandes distribuidores de doces aqui na região nossa. Esse pessoal todo certamente vai estar já se arranjando para garantir que você colocar os produtos a preços compatíveis com o que nós tínhamos antes. Porque se transferir 100% do imposto para a tabela de mercado, para a tabela de venda, certamente vai ter queda. E isso vai ser danoso para a economia, vai complicar ainda mais aquilo que já está meio ruim hoje.
E se o governo está em busca de mais arrecadação, deve já estar de olho em outros produtos aí.
Exato. O produto que está atrás agora, especificamente, a gente pode esperar isso como sendo a objeto de discussão da economia, do governo nos próximos meses, no Senado e no Congresso, falamos a respeito de CPMF. Né? CPMF tem um poder de arrecadação absurdo e com custo de fiscalização zero. Né? E quem faz isso são os bancos. Então, a discussão vai acontecer e é importantíssimo que a sociedade civil, que as pessoas se preparem para realmente reagir a isso, porque a fundo do governo é enorme. Como eu falei agora há pouco, nós estamos já hoje em 208.412.000.000 reais de arrecadação feita neste ano, desde janeiro. E olha, nós estamos falando de apenas um mês. Mês de 200 bilhões, é muito dinheiro. Assim.
Nossa, é mesmo. E ainda é mais difícil aceitar, né, uma CPMF quando a gente não vê o governo fazendo a parte dele, reduzindo gastos para valer, né?
Certamente. Né? O governo ele gasta porque ninguém fiscaliza. Né? As pessoas estão sim cuidando, mas a pressão na sociedade sobre o ente público é muito baixa. Né? Muito baixa. Então, ele continua consumindo, continua abrindo concursos, continua empregando gente. Diz que corta, mas corta muito pouco, porque enquanto empresário ele corta na carne, a gente vê ondas de demissão em empresas em Maringá, inclusive, né? Cortando o imposto de trabalho, gente que é produtiva, nós temos um Estado que continua inchando e ampliando as suas fronteiras com mão de obra contratada, com mão de obra comissionada, com mão de obra concursada. Né? Então, ele faz isso em razão de que existe pouca pressão. E, pelo contrário, tem até pessoas que desejam trabalhar com o governo. Né? E isso tem um custo para a sociedade que a gente vê agora. Em um mês, 208, vamos dizer, praticamente 208 bilhões de reais já retirado da economia a título de impostos.
Nossa, quanto dinheiro. Tá certo, professor. Obrigada, hein? Boa tarde.
Boa tarde, até a próxima, Luciana.
Até a próxima. Agora, 13h16. E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, o e-mail é cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br.